Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça como a gente. Acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição.
Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio!
Em 24 de maio de 2006, o corpo de Ray Rivera, o escritor financeiro e assistente técnico de polo aquático, foi encontrado sem vida dentro do histórico Hotel Belvedere em Baltimore, nos Estados Unidos. Porém, essa história esconde um dos casos mais emblemáticos de mistérios sem soluções já documentadas na humanidade. E ela só ocorreu em menos de 20 anos. Olá, eu me chamo Karim Matos e esse aqui é o Espaço Indecifrável, um podcast onde contamos os maiores mistérios sem soluções do mundo de uma maneira narrativa e imersiva. Recadinhos iniciais, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver escutando. Lembrando que o Espaço Indecifrável está em todas, eu disse todas as plataformas de podcast, hein? Então siga a gente para você não perder as novidades, os próximos episódios e também os nossos novos quadros dentro do nosso programa. Gostaria de fazer um pedido aqui especial, gente. A gente tem um custo de produção muito alto para entregar aqui e aí, no caso, a gente precisa do seu apoio. Então apenas com R$1, sério, você que está escutando a gente, se você tiver R$1, você já consegue nos ajudar a criarmos mais episódios e estar entregando esse conteúdo aí, que estamos entregando agora conteúdo semanalmente, olha só que legal. Então precisamos do seu apoio. Então com apenas R$1, você já consegue aí nos ajudar a pagar nossos custos de produção. É só acessar apoia.se/espaçoindecifrável ou procurar a gente pelo PicPay no Espaço Indecifrável. Ou então você ir lá no Instagram e falar assim, gente, eu quero apoiar vocês, mas eu quero tipo mandar um Pix pra vocês. Aí a gente dá um jeito lá. Você entra lá no nosso Instagram e a gente dá esse jeito aí pra você poder nos apoiar. Tudo bem? É sério, gente, porque são muitas horas trabalhadas pra fazer esse podcast e a gente precisa pelo menos pagar nossos custos de produção, porque senão não vai ter mais episódio, tá bom? Brigadão, tá? Então é isso, sem mais delongas, aproveite o episódio. Episódio 43: O desaparecimento e morte de Ray Rivera. Baltimore, Estados Unidos. Era 16 de maio de 2006. Nesse dia, Ray Rivera acordou cedo. A sua esposa viajaria a trabalho e ele gostaria de acompanhá-la no café da manhã, como era de costume na casa do casal. Ela então parte não antes de trocarem palavras de amor, já em antecipação pelas saudades que sentiriam pelos poucos dias que ficariam longe. Eles eram recém-casados e podia se sentir o amor entre os dois no ar. Ray então começa seu dia de trabalho. Ele trabalharia de casa. Não iria para o escritório. Por volta das 6:30 da tarde, o celular de Ray toca. Ele atende, troca poucas palavras, desliga o celular e com muita pressa sai imediatamente de casa. Não troca nem mesmo os chinelos por um calçado. É o tempo apenas de pegar a sua carteira, a chave do carro e partir. Depois disso, Ray Rivera nunca mais foi visto. Oito dias se passaram do seu desaparecimento, e praticamente nenhuma pista que levasse a seu paradeiro havia surgido. Mas tudo muda quando o buraco do teto de um hotel chique de um bairro movimentado em Baltimore é encontrado. Ao lado do buraco, um par de chinelos. Dentro do local, o corpo de Ray Rivera. O corpo dele já estava avançando em decomposição. Mas o que havia acontecido? Ray havia caído, se jogado ou alguém o havia empurrado? E de onde veio o seu corpo? Essa questão em especial intrigava os investigadores, já que eram poucas as opções de prédios mais altos ao redor do local onde o corpo foi encontrado e nenhum deles se encaixava na cena da morte. Após algumas semanas de investigação e praticamente nenhuma pista para desvendar o misterioso caso, a polícia de Baltimore declara que Ray cometeu suicídio. Seria fácil arquivar o caso dessa forma não fosse uma lista de pontos em abertos que rodeiam a morte do rapaz. A médica legista que avaliou o corpo não conseguiu determinar o motivo que levou Ray Rivera à morte. O corpo estava destruído, com dezenas de fraturas e sinais que podem sim indicar que ele sofreu uma queda enorme, mas o tamanho do buraco não condizia com essa queda. Para somar o mistério, como explicar os óculos de Ray Rivera e seu celular que foram encontrados próximos ao seu corpo sem nenhum arranhão? O estado em que o corpo foi encontrado e o celular e os óculos intactos simplesmente não casavam. Assim como não casava a pressa de Ray de sair de casa se estivesse prestes a se suicidar. Por esse e outros motivos, a família e amigos de Rivera nunca aceitaram o suicídio como razão da sua morte. O caso está prestes a completar 16 anos, e até hoje, nada foi descoberto para se chegar a uma conclusão convincente de como e o porquê de Ray morrer. A dúvida segue no ar. Foi suicídio ou foi uma morte encomendada? Ray Rivera tinha 32 anos e era recém-casado com Allison. Sua família vinha de Porto Rico, e por causa da carreira militar do seu pai, já havia morado em várias cidades dos Estados Unidos. Era alto, tinha 1,83m e pesava 118 quilos. Tinha ombros largos e jogava polo aquático desde pequeno. Sempre muito apegado à família. Era um moço sorridente, alto astral e que conquistava as pessoas ao seu redor facilmente com seu senso de humor. Seu sonho era ser escritor e trabalhar como diretor de filmes de Hollywood. Cinema era sua paixão. Ele e sua esposa, Allison, moravam no sul da Califórnia para inclusive estar próximos desse mercado do cinema americano. Mas a carreira no ramo nunca deslanchou. O dinheiro simplesmente não entrava e por isso o casal decidiu mudar. Em dezembro de 2004, Ray aceita uma proposta de trabalho de um grande amigo de infância, Porter Stanbury. Porter era dono da Stanbury Associates, empresa com sede na cidade de Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos, que escrevia boletins financeiros. Mesmo que Ray não entendesse nada de mercado financeiro ou bolsa de valores, Porter queria muito que seu amigo trabalhasse com ele, escrevendo os relatórios. Ray e Allison não conheciam ninguém de Baltimore, e o acordo entre o casal era ficar ali por uns 2 anos, tempo suficiente para juntar dinheiro e buscar novos horizontes. Eles encontraram então uma casa confortável, se envolveram com uma comunidade do bairro e não demorou muito para se sentirem muito felizes com a decisão que tomaram. É quando chega o dia 16 de maio de 2006, o dia do desaparecimento de Ray. Na parte da noite, Allison, a esposa de Ray, após uma grande viagem de 3 horas de carro, ela chega no seu quarto de hotel e então liga para o marido. Achando incomum a ligação cair diretamente na caixa postal, Allison liga então para sua amiga Cláudia. Cláudia era uma colega que estava hospedada na casa do casal naqueles dias. Segundo ela, Ray estava em seu escritório quando recebeu um telefonema do seu celular no final da tarde. Ele atendeu. Cláudia estava no quarto ao lado e se lembra de ter escutado uma exclamação, algo como um "ah!" em tom de surpresa ou algo do tipo, vindo do Ray. Ele desligou o telefone e saiu com pressa de casa. Não disse para onde ia e até aquele momento, por volta das 7h30 da noite, ele ainda não tinha voltado. Na manhã seguinte, ainda sem sinal de Ray e achando aquela situação muito estranha, Allison antecipa seu retorno para casa. No caminho de volta, ela liga para todos os seus familiares conhecidos. Ninguém tinha notícia do seu marido. Quando Allison chega em casa, ela encontra uma lata de refrigerante aberta e não terminada em cima da pia, um saco de batatas chips também abertos e até mesmo um aparelho ortodôntico que Ray usava estava na cozinha. As luzes do seu escritório e do quarto estavam acesas. Era possível ver a pressa que Ray havia saído de casa pela forma que deixou suas coisas. Naquela mesma tarde, chegaram a Baltimore os pais e o irmão de Ray, os pais da Allison e vários amigos. Eles montaram uma força-tarefa para encontrar o Ray. Traçaram em mapas os locais que deveriam procurar. Fizeram cartazes com a foto de Ray. Ligaram para hospitais, delegacias, checaram a fatura do cartão de crédito, saques da conta do banco e nada. Em paralelo, a polícia também estava buscando por ele. Porter, seu amigo de infância e seu chefe, colocou uma recompensa de $1,000 para quem tivesse qualquer informação sobre o Ray, e também atraiu a atenção da imprensa para o caso. Era algo completamente fora do normal. Um jovem de 32 anos, saudável, sem indícios de estar envolvido com problemas, sem indícios de estar fugindo de alguém, desaparece da noite para o dia. 6 dias se passaram desde o desaparecimento de Ray, quando a primeira vista finalmente surgiu. Os pais de Allison encontraram o carro de Ray. Ele estava estacionado no pátio térreo do edifício garagem da rua St. Paul, No para-brisa do carro tinha um ticket de cobrança para o pagamento do estacionamento. Segundo o cobrador, ele encontrou o carro parado na vaga da manhã do dia 17 de maio, quando colocou o ticket. Ou seja, desde que Ray desapareceu, o carro estava parado naquele mesmo lugar. A polícia fez uma perícia no carro, mas dentro dele não havia absolutamente nada de especial que desse pistas de onde estava Ray. Não tinha celular, não tinha carteira, nenhum item de valor, nem indícios de briga. A questão que ficava em aberto nesse momento era: o que Ray veio fazer aqui nesse local? O estacionamento onde o carro estava ficava ao lado do Hotel Belvedere, um hotel de classe alta e renomado da cidade. Dentro dele, além da área reservada apenas para hóspedes, tinha um restaurante aberto ao público. Era também nessa região da cidade, poucos quarteirões dali, que ficava o escritório da Stanbury, a empresa que Ray trabalhava. Então não era uma área da cidade que seria incomum do Ray frequentar. Foi no dia 24 de maio, 8 dias após o seu desaparecimento, que 3 colegas de Ray decidiram subir até o último andar do edifício garagem que o carro estava. Lá de cima, eles avistaram um pequeno prédio que fazia parte do complexo do hotel, como se fosse uma extensão do prédio principal, e lá havia um buraco na laje. Ao lado do buraco estava o par de chinelos de Ray. Nesse prédio, anexo ao hotel, era um antigo clube de racquetball de Baltimore. Naquele momento, era uma sala de reunião pouco usada. Era tão pouco usada que muitos dos funcionários do hotel não sabiam nem mesmo se ela existia. O corpo de Ray estava lá dentro. Fazia 8 dias desde a sua morte. E a esse ponto, grande parte das evidências e provas que podiam ser tiradas dele já não existiam mais. O cheiro forte dominava a sala. Havia um pequeno rastro de sangue na parede. O buraco no teto, que era de metal, não era grande nem largo. Era inclusive bem preciso. Se o corpo tivesse passado por ele, teria que ter caído na vertical como um projétil. Caso contrário, o buraco teria que ser bem maior. Na autópsia feita no corpo de Ray, a lista era grande. Dezenas de costelas quebradas, pulmões perfurados, ferimentos de até 25 centímetros, traumatismo craniano e perna direita com 2 fraturas, sendo uma delas uma fratura exposta no joelho. Nas palavras do policial que investigava o caso, o estado que foi encontrado o corpo de Ray dava a impressão de que ele tinha caído de uma altura muito grande ao atravessar aquele buraco. Uma queda pequena ou mesmo mediana não faria tanto estrago. Então, de onde veio esse corpo? Como ele atravessou o teto de metal? A polícia trabalhou com 3 hipóteses para responder essa que era a principal pergunta do momento.
Hipótese número 1.
Ray teria pulado, caído ou mesmo sido empurrado do telhado mais alto do entorno no local que foi encontrado. Esse local mais alto era a laje do próprio Hotel Belvedere, que tinha 11 andares. A equipe da polícia subiu até essa laje. O buraco estava distante do telhado do hotel. O salto para chegar até ele teria que ter sido grande e com bastante impulso. Não que fosse impossível, mas não seria nada fácil, ainda mais para alguém que estava calçando chinelos.
Hipótese número 2.
Ray teria partido do último andar do edifício garagem, o mesmo local onde os amigos avistaram o buraco. Porém, dessa perspectiva, o buraco estava ainda mais longe. Além disso, a altura entre a laje do estacionamento e a sala onde estava o corpo era de apenas 6 metros. Uma altura pequena para deixar o corpo tão danificado. Então essa hipótese logo foi descartada.
Hipótese número 3.
Ray não teria caído da laje do hotel, mas sim do último andar com quartos do hotel, que seria o 10º andar. A arquitetura do Hotel Belvedere é antiga e elegante, e tem um parapeito ao redor dele, que o emoldura. Ray teria caído desse parapeito, mas para isso era preciso passar pelo quarto de alguém e sair pela janela. Essas janelas abriam muito pouco, menos da metade, sendo impossível passar um corpo de um homem tão grande como Ray sem quebrá-lo. Nenhuma janela quebrada foi encontrada. Em volta do buraco, além dos chinelos do Ray, estava também seu celular. Ele estava desligado. A bateria havia acabado, mas o intrigante era que ele estava funcionando perfeitamente. Não só funcionava, como não tinha nem mesmo um arranhão ou rachaduras na tela. Como um celular que cai de uma altura tão grande continua inteiro? Seus óculos também estavam inteiros. Estava do lado do seu corpo e não estava quebrado. E a questão surgiu: esses itens realmente caíram junto com Ray ou foram colocados na cena depois? O próximo passo da investigação, que a essa altura do campeonato já havia chamado a atenção da imprensa nacional dos Estados Unidos, foi buscar testemunhas, fosse no hotel, fosse nas imediações. Um corpo cai e atravessa um telhado de metal de um hotel. Um hotel que fica numa área pública, bem movimentada e que tem um restaurante que recebe centenas de pessoas por dia. Os policiais falaram com diversas pessoas, mas ninguém viu ou ouviu nada naquela noite. Tendendo a seguir pela teoria de que Ray havia caído do teto do Hotel Belvedere, os investigadores se depararam com um grande empecilho. Como Ray conseguiu chegar até essa laje? Chegar até ela não era fácil. Era preciso subir por escadas restritas aos funcionários, andar por passagens escondidas e passar por portas que geralmente eram trancadas. Minimamente, para subir até lá era preciso saber o caminho. Não é algo que uma pessoa de fora do hotel faria com facilidade, nem mesmo algo normal de ser feito por alguém que está simplesmente passando na rua. As câmeras do hotel foram investigadas. Nenhuma imagem de Ray apareceu. Nenhum funcionário do hotel o reconhecia. E a câmera do telhado do hotel? Justamente naquele dia estava desligada. Após cerca de 10 dias de investigação, a notícia estampa os jornais. Abre aspas.
Polícia diz que Ray Rivera pulou do topo do Hotel Belvedere e caiu sobre o telhado inferior.
Fecha aspas. Segundo a polícia, as provas concretas do caso apontavam para suicídio. A grande questão, e que tanto incomodava a família e amigos de Ray, era que nesse momento as provas do caso eram pouquíssimas. Não eram suficientes para afirmar que foi suicídio, nem para afirmar que não foi. O exame toxicológico feito no corpo não apontava substâncias psicotrópicas. Ray não estava sob estresse psicológico. Segundo Allison, sua esposa, ele estava normal, sorridente e calmo como sempre. Por mais que a polícia desejasse encerrar o caso concluindo que Ray se suicidou, eles não podiam. O que os impediam era o resultado da autópsia. A autópsia detalhou o estado deplorável que o corpo de Ray foi encontrado. Detalhou também a cena do local em que estava, com um buraco no teto e a hipótese de ele ter caído pelo teto e causado o buraco. Mas as peças fora do quebra-cabeça eram várias, e que fazia com que a médica legista responsável pela autópsia deixasse como indeterminada a real causa que levou Ray Rivera à morte. Um dos pontos cruciais para essa decisão da médica eram as fraturas da canela de Ray, que não eram compatíveis com uma queda. Não era possível saber exatamente o porquê Ray tinha morrido, e por isso não era possível fechar o caso oficialmente.
O bilhete.
No dia que Ray desapareceu, a sua esposa vasculhou a casa inteira em busca de informações sobre seu sumiço. Qualquer pista poderia ajudar a encontrar o seu marido. Foi quando encontrou um bilhete dobrado de forma bem pequena e colado com uma fita atrás do computador do escritório. Allison sabia que o bilhete tinha sido escrito no dia do seu desaparecimento, porque encontrou pedaços do papel usado para o bilhete no lixo da casa. O bilhete não era nada comum. Começava com várias frases desconexas como, abre aspas.
Irmãos e irmãs, nesse momento vulcões estão em erupção pelo mundo. Que espetáculo incrível! Aqueles que a virtude une e a morte não separa.
Fecha aspas. Algumas outras frases do bilhete eram:
estou diante de vocês entendendo o propósito e o valor dos nossos segredos. Por isso o valorizo como segredos. Foi um jogo bem jogado. Parabéns a todos os participantes. A vida é um teste para se tentar controlar o espírito. Cuide-se, aproveite os festejos.
Além das frases, o bilhete tinha uma lista com vários nomes aleatórios. Eram nomes de parentes, algumas pessoas conhecidas, outros nomes de atores e atrizes de cinema, e até nomes de pessoas que já morreram. Junto com eles, vinha um pedido para tornar essas pessoas 5 anos mais novas. Tinha também uma lista com nomes de filmes que, segundo sua esposa, eram filmes que marcaram Ray, que ele gostava muito. O bilhete não fazia nenhum sentido. Em busca de respostas, Allison colocou as frases aleatórias no Google e viu que algumas delas pareciam em sites com informações sobre maçonaria. De fato, Ray tinha curiosidade sobre sociedades secretas, mas até onde ela sabia, era mais um hobby do que algo que ele levasse a sério. Pesquisava sobre o tema para, quem sabe, um dia escrever um roteiro de cinema sobre os maçons. Esse bilhete realmente intrigava. Tinha ali alguma mensagem subliminal codificada? Frases completamente desconexas. Poderiam indicar que Ray tinha algum distúrbio psicológico? Para mostrar para a polícia que esse bilhete não podia ser usado como prova de problemas mentais, a família mostrou os cadernos de Ray. Encontrar frases que não tinham link lógico uma com as outras era algo comum nas anotações pessoais do jovem escritor. Era talvez a forma que ele colocava sua criatividade para funcionar. Por mais estranho que fosse o bilhete, Por mais incomum o lugar que ele estava, o fato era que ele não provava absolutamente nada, nem mesmo que Ray tinha a intenção de se matar.
Stanbury Associates.
Recuperado o celular de Ray, e com ele em perfeito estado de funcionamento, a polícia conseguiu rastrear a ligação que fez com que Ray Rivera saísse correndo de casa. A ligação veio do escritório que trabalhava da Stanbury, mas como foi feita através da central telefônica da empresa, não foi possível rastrear o ramal que fez a ligação, logo não se sabia a pessoa que ligou para Ray. Em uma questão de horas após o corpo de Ray ser encontrado, a empresa proibiu seus funcionários de comentarem o caso, fosse com jornalistas, fosse com policiais, investigadores ou até com a família de Ray. A única voz oficial que falava sobre a morte de Ray em nome da empresa eram os advogados de Porter, amigos de infância do chefe de Rivera. A partir desse momento, qualquer pessoa que convivia diariamente com Ray no ambiente de trabalho, que poderia agregar informações úteis ao caso, foi simplesmente proibido de falar. Quando Ray desapareceu, sua função na empresa era ser cinegrafista da Stanbury. Deveria produzir documentários da empresa, gravar vídeos de conferência, do dia a dia de trabalho e com isso produzir conteúdos audiovisuais. Antes disso, ele escrevia para uma das newsletters da empresa sobre dicas de compra e ações. Anos antes de Ray entrar para o quadro de funcionários, a Stanbury havia sido autuada por um órgão regularizador americano por divulgações falsas do mercado financeiro, gerando especulação. Isso é crime, e a Stanbury teve que pagar uma multa milionária. Claro que a empresa passou por uma crise de imagem, e segundo Ellison, um dos papéis de Ray quando contratado era justamente ajudar a limpar o nome do Porter. Como se não bastasse todas essas peças fora do quebra-cabeça, mais um fato misterioso tinha acontecido. Esse na casa do casal. Na madrugada do dia 15 de maio, portanto 2 dias antes de Ray desaparecer, por volta de 1 hora da manhã, o alarme da casa dispara. O alarme nunca tinha disparado antes e o casal levou um susto enorme com o barulho. Segundo Ellison, por mais que a situação fosse assustadora, a expressão na face do seu marido era pavorosa. Uma expressão que Ellison nunca tinha visto antes. Ele logo pegou um taco de madeira na mão e se colocou em posição de defesa. Eles chamaram a polícia e não encontraram nada. Disseram que poderia ser apenas um esquilo. No dia seguinte, na madrugada do dia em que Ray desaparecia, o alarme dispara mais uma vez. Mas agora era claro que a janela da sala havia sido forçada. Alguém estava tentando entrar na casa. As questões em aberto do desaparecimento e da morte de Ray Rivera são inúmeras. Para começar, Ray se jogou? Alguém o empurrou ou alguém o forçou a pular? De onde o corpo de Ray caiu? Nenhuma das hipóteses traçadas pela polícia sobre a origem do corpo de Ray responderam a essa pergunta de forma clara e convincente. Ou será que Ray nunca caiu? Aquela cena foi montada e aquele buraco não surgiu por causa da queda. Por que Ray saiu correndo de casa depois daquela ligação? Que ligação seria essa? De quem? Se Ray caiu mesmo no topo do Hotel Belvedere, como ele chegou até lá? Por qual motivo ele foi até lá? Justamente a câmera do telhado está desligada, é um sinal ou uma pura coincidência? Será que o bilhete sem pé nem cabeça deixado por Ray guarda alguma pista? É um sinal de que ele estava sim passando por transtornos psicológicos. E será que isso pode ter o matado? A atitude tomada por Porter, que antes era o seu amigo de infância, de não ter nada a declarar sobre o caso e proibir que seus funcionários comentassem sobre o assunto, não é minimamente estranha? A tentativa da invasão da casa dos Riveras teria algo relacionado com a morte do rapaz? Essas são apenas algumas das dezenas de perguntas que permeiam o caso de Ray Rivera, que até hoje segue sem solução. E nós queremos saber, qual a sua teoria? Manda pra gente uma mensagem no nosso Instagram, @espaçoindecifrável. Quem sabe você, com a sua teoria, poderá aparecer junto com a gente no quadro da semana que vem, o Decifrando Espaço, onde nós iremos relatar algumas das teorias principais e também discutir um pouco mais sobre o caso de Ray Rivera. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve.
Idealização, narração, Karim Matos. Edição, produção, Sérgio Lucas. Roteiro, Flávia Medici. E essa voz sou eu, Gabriela Adams.
Esse podcast foi um podcast editado pelo EncodedProd.com.